Sim, é certo. A NATO teve uma evolução nos últimos anos e, portanto, agora é confrontada com, no fundo, digamos assim, indo diretamente ao contexto Brexit, não propriamente afetando a Aliança Atlântica diretamente, mas, no fundo, há desafios de muito curto prazo e desafios a médio e longo prazo. No curto prazo, a Aliança confronta-se com questões antigas, como por exemplo a questão dos gastos com defesa dos seus Estados, dos Estados-membros, e portanto essa questão, a tal questão dos 2% do PIB, é suficiente 2% do PIB, deveria ser menos, deveria ser mais, é uma medida correta, o produto interno bruto, principalmente quando sabemos que há Estados que gastam cerca de 70% ou mais de 70% do seu orçamento em defesa em pagamento de salários. E, portanto, isto liga-se, no fundo, com o desafio de investir em novas capacidades, mas também manter capacidades atuais, não é? No fundo, isso é um desafio particular que a Aliança enfrenta. Também, notícias de hoje, precisamente, o desafio que se liga com a conduta de alguns Estados-membros da Aliança. E, nomeadamente, a Turquia e o problema da Turquia, no fundo, dar como certa e já negociada e para concretização muito breve, da compra de um sistema de defesa aérea que é manufaturado pela Federação Russa. Isso levanta questões de ordem prática, porque, desde logo, não é um sistema integrável com a defesa aérea dos outros Estados-membros da Aliança Atlântica, tem um sistema Patriot, portanto, o sistema norte-americano, mas coloca questões de âmbito mais amplo, nomeadamente a ligação desta aquisição com o programa do F-35, e refiro-me especificamente a esta questão, porque, no fundo, a Turquia é um parceiro importantíssimo, um aliado importantíssimo na NATO, e está integrada desde a concepção nesse projeto do F-35, e, portanto, coloca-se a questão de saber, bom, então a Turquia vai-te adoptar, ou bem que é um aliado que se mantém nesse projeto importantíssimo, desenvolvimento de uma nova capacidade essencial à defesa dos Estados-membros, ou então terá de optar por, terá de sair. E, portanto, há senadores republicanos e democratas que questionam precisamente isso. E, portanto, a Turquia terá que ser confrontada, a muito breve trecho, até o mês de junho, com essa manutenção ou saída. E depois.
Mas nos desafios que se colocam à NATO, enfim, a defesa no sentido tradicional, mas também ameaças tecnológicas, ciberataques, os grandes reptos que se colocam até no âmbito do chamado New Generation Warfare, de que é que estamos a falar aqui também?
Exatamente. Portanto, nós atualmente podemos dividir as ameaças atuais em dois grandes tipos. Portanto, nós temos ameaças de força, e temos ameaças de fraqueza, digamos assim. Portanto, temos ameaças de força ligadas às potências mundiais, mais com maior ou menor capacidade de projeção de meios e de influência, nomeadamente a Federação Russa, a República Popular da China, o Irão. E também temos depois aquilo que são as ameaças de fraqueza e, portanto, que têm a ver com, por exemplo, os Estados falhados. Estados como que enfrentam contextos de segurança interna complicadíssimos e guerra civil, como Líbia, Síria, mas também Estados que não enfrentam propriamente contextos de conflito armado, mas de fraqueza estadual, como por exemplo o Mali, e que esteve a ponto, o Mali, a República Centro-Africana. E, no
Temos,
fundo.
por exemplo, agora sinais de que pode emergir uma situação muito complexa, por exemplo, a partir da Líbia.
Exatamente, com a
Um
neste
autêntico
último.
rogue state, nesta altura.
Exatamente. Isso é interessante, o conceito dos rogue states tem muito que se lhe diga, porque é uma retórica que vai à administração, portanto, à administração Bush 41, não é? 41º presidente, e, no fundo, uma retórica que desapareceu um pouco daquilo que eram os documentos estratégicos de segurança dos Estados Unidos da América, mas que, no entanto, talvez possa pensar-se que surge, não é? Mas que estaria um pouco anulada essa retórica e esse conceito do Rogue State, porque o Rogue State por excelência, que seria a Coreia do Norte, agora, no fundo, reúne com o presidente dos Estados Unidos da América. E isso ficou anulada aí, portanto, aquilo que seria o principal Rogue State, juntamente com a República do Irão. Tivemos agora, recentemente, então, a qualificação da guarda, portanto, de uma força de elite, daquela tropa de elite do regime iraniano, qualificada pelos Estados Unidos como uma organização de índole terrorista, digamos assim, não é? Portanto, isso é, temos sinais de que a retórica poderá vir surgir, não é, novamente. Mas, no fundo, voltando à sua questão, nas ameaças de força e nas ameaças de fraqueza, nós temos que pensar o que é que isto, como é que a NATO se posiciona face a estas ameaças de força e ameaças de fraqueza. A ameaça de força, no fundo, temos os flancos, o flanco sul, o flanco leste da Aliança, no fundo, e uma das preocupações é aqui da Aliança ter, fazer com que haja uma convergência dos aliados na interpretação daquilo que são as ameaças à sua segurança, porque claro que a Federação Russa pode não interessar tanto ao português médio e ao Estado português como uma ameaça, mas precisamente para um Estado membro da Aliança dos Bálticos será uma ameaça premente, não é? Portanto, uma ameaça imediata. Portanto, é importante aqui a Aliança também nesta diferença entre ameaças de força e ameaças de fraqueza, haver uma convergência ao nível dos aliados. Mas agora nós temos também um flanco global. Podemos questionar em que medida é que temos um flanco global. E o flanco global significa que nós temos ameaças que envolvem o Estado numa lógica de 360 graus. E são não só ameaças de força, mas também ameaças tradicionais, mas ameaças de força por meios não convencionais. E aqui é que entra, no fundo, o conceito de guerra híbrida, ou, se quisermos, o conceito de New Generation Warfare, em que há uma confluência e uma fusão de elementos cinéticos e não cinéticos, ou seja, elementos que, no fundo, permitem, no fundo, a um Estado influenciar e poder, no fundo, condicionar a ação do adversário, mas sem usar a força. E é aqui que entram as questões das notícias falsas, é aqui que entram os ciberataques como componentes de uma estratégia de agressão que não é cinética, ou seja, que não tem propriamente o uso de força armada. E isto é um desafio para Estados que têm e que assentam em valores como a democracia e a liberdade, em que nós, pura e simplesmente, para contrariar as notícias falsas no Facebook, não há uma resposta encerrar o Facebook ou encerrar o Twitter. Isso não é uma resposta que um Estado de Direito Democrático possa adotar. E a grande dificuldade é perceber como reagir. E há quem fale neste particular na importância da educação e da educação para a resiliência das sociedades face a este novo tipo de estratégias. E aqui é que entra, no fundo, a lógica que está subjacente ao evento que terá lugar na Universidade Portucalense por estes dias. E precisa precisamente termos estudantes que se confrontam com este novo tipo de cenário de agressão que é evolutivo e que nas suas primeiras fases, até chegar à fase de uso da força, é perfeitamente não cinético, ou seja, não é visível do ponto de vista tradicional de uma ameaça de força, muito embora ela esteja lá.
Daqui a pouco vamos a esse papel que pode ser feito, enfim, no conjunto, pelo conjunto da cidadania em relação à defesa da democracia e da liberdade, muito até nas comunidades. Mas agora gostava ainda de o ouvir sobre grandes desafios externos. Já vimos que são os de sempre, com novas formas, mas os internos têm desde logo as questões colocadas pelo Presidente Trump. Por exemplo, o desafio de colocar os europeus a pagar 2% do PIB para a defesa. E há quem defenda que foi a agressividade de Rússia na Ucrânia e não propriamente as exigências do Presidente Trump, que levou 29 países membros da NATO, 24 dos 29 países membros da NATO a aumentarem o seu orçamento, que de resto no final deste ano serão já 9 os que ultrapassarão os 9%, os 2% do PIB, aliás, um valor assumido em sucessivas cimeiras, mesmo antes de todas estas pressões do Presidente Trump. Há como que uma consciencialização da premência destas questões, destes desafios colocados pela defesa.
Certo, portanto, no fundo, a primeira ideia que é importante sublinhar é que esta questão dos gastos com defesa é muito antiga, quer dizer, vou recuar apenas só até à administração Obama. Agora, o modo como as coisas são apresentadas é que mudou, digamos assim, com a administração Trump. Agora, a questão dos 2%, no fundo, pode ser enganadora neste sentido. É preciso perceber em que é que está a ser gasto, em que é que estão a ser gastos os 2%, ou acima ou abaixo dos 2%. Se é em salários de militares, se é em manutenção de capacidades existentes, ou se é em a criação de novas capacidades. E isto é, aqui é que reside digamos, o cerne da questão, aquilo que está, as questões que estão subjacentes a esta ideia dos 2%. E 2% pode não ser suficiente. O que nós podemos questionar é isso, 2% pode não ser suficiente. Historicamente, aquilo que podemos dizer é que os europeus, no fundo, viveram durante um período, não é, pós-Guerra Fria, num período em que, no fundo, os Estados Unidos da América tinham uma forte presença e ainda mantêm uma forte presença militar em diferentes Estados europeus. E essa, o que é interessante ver à luz da questão dos 2% é precisamente aquilo que foi avançado, a notícia que foi avançada recentemente, de que o Presidente Trump estaria com intenções de exigir aos Estados-membros que tenham tropas norte-americanas estacionadas, portanto, em bases nos seus territórios, e portanto isto abrange quer Estados europeus, quer também, por exemplo, Coreia do Sul, Japão, por exemplo, mas centrando só nos Estados-membros da NATO, contribuírem mais com os custos da manutenção dessa presença. E isto também é, no fundo, julgo que esta ideia...
Mas sabemos quão difícil é que essa mensagem passe para as opiniões públicas neste período, num período de enorme complexidade para a própria construção do projeto europeu. É muito difícil que esse conceito passe de uma forma fluida, digamos assim.
No fundo, os gastos com defesa nunca são populares, não se ganham eleições a aumentar, principalmente quando a ideia deve ser não nos 2%, mas na racionalidade da construção dos orçamentos e dos gastos com defesa. Esse é o principal desafio, e isso é um desafio que cada Estado membro da Aliança ajustar com base naquilo que sejam os seus condicionamentos internos e as pressões que os seus orçamentos respectivos sofram ou com as quais tenham que lidar. E isso, no fundo, não é tanto incrementar, mas o primeiro passo poderia ser racionalizar. E eu julgo que, no fundo, esta questão, o ponto que coloca da premência da ameaça da Federação Russa e destas interferências nas eleições, leva-nos a considerar uma coisa muito importante, que é questionar em que medida é que a segurança interna ou aquilo que é segurança nacional, no fundo, se separa ou não da sua dimensão militar externa, ou seja, em que medida é que ainda nós podemos pensar em termos estanques numa segurança, numa defesa nacional e numa segurança interna.
Mas esse debate não está a ser feito nesta Europa, junto dos cidadãos, numa Europa em que os cidadãos ouvem falar do projeto Exército Comum Europeu, de uma série de questões que no fundo não se concretizam depois.
Sim, no fundo, o problema do Brexit e todos os problemas dos populismos, etc., levam ao quê? Levam a um redirecionamento da atenção e a uma exigência de concentração da atenção da agenda política europeia para essas questões mais urgentes, e deixam um pouco de lado o debate destas questões muito específicas da defesa nacional e da segurança nacional e da defesa do espaço europeu e do espaço transatlântico. Agora, o importante, no fundo, é pensarmos que não significa que isso não esteja a ser feito pelos decisores políticos no quadro da Aliança Atlântica. E a declaração da última Cimeira NATO, portanto, a Cimeira NATO de Bruxelas, do ano passado, é muito elucidativa quanto àquilo que, portanto, todos os pontos e toda a extensão daquilo que resulta da Cimeira é extremamente interessante e nota, permite-nos concluir, que os Estados-membros, no fundo, ao nível político-diplomático, estão consciencializados para a urgência de uma série de questões, como, por exemplo, o espaço e a importância do espaço e o uso da força no espaço, exterior e este atmosférico, não é? Portanto, o que a curto prazo poderá levar, não é? No fundo, a NATO chegou a uma altura na sua história em que é a célebre frase do out of area or out of business, não é? Portanto, sair fora do espaço europeu e, portanto, alargar, ir mais longe, fazer a defesa daquilo que são os interesses securitários transatlânticos, portanto, e indo, deixando a tradicional Fulda Gap, não é? Onde viria o ataque de carros de combate da União Soviética para a Hindu Kush no Afeganistão, mas e possivelmente agora questionar em que medida é que a NATO pode ter um papel na defesa do espaço extra-atmosférico, e isso é uma questão que está a ser agora trabalhada.
Professor Bruno Reynaud de Sousa, falamos muito do conceito da NATO como a chave para proteger o elo transatlântico, para além até da presidência de Trump. Falamos muito de proteger o Ocidente da Rússia, mas falamos pouco do papel, por exemplo, na ascensão da China, da nova rota da seda como projeto de poder geoestratégico. As incursões comerciais dos chineses podem ou não ser seguidas por interesse militar. Temos já a questão do 5G, por exemplo, e temos também num universo muito imediato, boa parte destas questões também a serem decididas nas próximas eleições europeias. A composição do próximo Parlamento Europeu será importante, porque basta um terço dos deputados para bloquear decisões políticas da maior importância, e essas podem ter também repercussões na defesa. Como é que compaginamos, em síntese, todas estas questões, estes desafios?
Ora bem, algumas das questões e desses desafios não têm diretamente a ver com, portanto, com a Aliança Atlântica, no fundo, mas a Aliança Atlântica tem também, pode ter crescentemente algum papel em, por exemplo, quando fala naquilo que é a conduta da República Popular da China, é muito importante pensarmos naquilo que é a conduta da República Popular da China no Mar do Sul da China. E, no fundo, o que foi passando, não é? No fundo, foi nós, paulatinamente, nos últimos anos, a China conseguiu, portanto, a sua concluir uma estratégia de negar acesso e de controlar o acesso, e, portanto, que pode se traduzir em negar o acesso ao Mar do Sul da China, aos demais Estados, e, portanto, isso é muito preocupante, é um desenvolvimento preocupante do ponto de vista do direito internacional, não é? Agora, no fundo, aquilo que resultará do próximo quadro das eleições europeias, efetivamente, é uma incógnita e é uma pressão adicional para todos os Estados-membros, efetivamente. E, portanto, leva-nos a pensar como, no fundo, como é que vamos lidar quando temos coligações, podemos ter governos que resultam, soluções governativas que resultam como resultaram na Itália, mas o desafio vai ser perceber em que medida é que esses resultados eleitorais, por exemplo, e as sondagens em França, com a Frente Nacional, o Vox em Espanha, os partidos em Itália, como é que isso se vai traduzir depois para o quadro da composição do Parlamento Europeu e, efetivamente, influenciar a composição da próxima Comissão Europeia e condicionar ou não a capacidade de decisão da União Europeia num conjunto de matérias, não é? Desde logo matérias legislativas, não é? Portanto, vamos ter em que medida é que isso vamos demorar a ter o próximo Presidente da Comissão Europeia, etc. E, portanto, vamos ter uma Europa, muito possivelmente, em modo de crise, para além do contexto do Brexit, não é? Portanto, uma crise, um modo de crise institucional que se acrescenta àquilo que é já, no fundo, o foco e a exigência de concentrar atenções e esforços político-diplomáticos naquilo que será, ou naquilo que poderá vir a ser o Brexit, não é?
Com reflexos, depois, evidentemente, também na defesa. Por último, gostava de ouvir a sua opinião sobre o papel da NATO em defesa da democracia, da liberdade e, sobretudo, da sua percepção a partir das comunidades, a partir das novas gerações. O que é que pode ser feito? Que elementos práticos, que ações podem ser empreendidas?
Portanto, a NATO é efetivamente uma aliança que assenta em valores e é uma aliança que promove valores. É a aliança mais bem sucedida da história, digamos assim, ou melhor sucedida da história, tem todo este percurso de progressivo alargamento, um alargamento que andou a par e passo com o alargamento da União Europeia, como bem assinalou no início, e, portanto, no fundo, é uma aliança que leva, cuja manutenção é extremamente importante numa altura em que os valores da Europa, e se quiser de outro modo, a Europa dos valores, que é a Europa que é um sinal de esperança para os migrantes que empreendem aquela viagem intrépida com vários riscos para a sua, e arriscando mesmo, portanto, arriscando a vida completamente, para chegar aqui ao território europeu. Portanto, essa Europa de valores, no fundo, a NATO é uma aliança que continua a contribuir numa altura em que esses valores começam a ser questionados, como falávamos agora, por partidos que têm ideologias a maioria deles de extrema-direita. E, portanto, aquilo que a NATO pode fazer e tem vindo a fazer é este trabalho de promoção de valores. E, no fundo, pensar, a NATO pensa questões como a segurança
sobretudo
inclusiva...
Sobretudo para as novas gerações?
Sobretudo para as novas gerações. Pensa questões como a segurança inclusiva. Ou seja, pensar, e isso, no fundo, é aquilo que no fundo, neste quadro que se insere a iniciativa que promovemos aqui em Portugal, no quadro dos 70 anos da Aliança, no fundo, pensar a diversidade e a inclusão como valores essenciais nas sociedades democráticas para a promoção da segurança. E, no fundo, pensar a segurança numa lógica mais abrangente, que já não é aquela lógica de defesa territorial, mas, como dizia há pouco, uma altura em que nós já não podemos pensar a segurança como estanque segurança nacional, estanque defesa nacional, mas uma lógica de segurança que, no fundo, se relaciona com a resiliência das sociedades. E é aí que a NATO, apesar de ser uma aliança defensiva e o seu valor acrescentado ser caracteristicamente um valor acrescentado militar, tem um papel também ao nível da promoção destes valores e de pensar o modo como podem ser estruturadas as Forças Armadas da amanhã. Numa altura em que nós não temos serviço militar obrigatório, em que é crescentemente difícil atrair ao nível europeu e ao nível dos aliados da Aliança Atlântica jovens para a defesa nacional, é muito importante pensarmos de que modo é que podemos sensibilizar as novas camadas para a importância da segurança, no fundo, quando temos este contexto e vivemos este atual contexto das relações internacionais, das chamadas, como vimos, ameaças híbridas, que são ameaças que, no fundo, ligam com tecnologia, informação e, no fundo, pensar como educar, como sensibilizar as novas gerações para os riscos que advêm da superfluidez dos fluxos informacionais e o papel das redes sociais e como nós não podemos, no fundo, deixarmos, ou que estamos mais abertos a sermos influenciados sem que nos apercebamos, no fundo. E isso, no fundo, é aí que vem a lógica das notícias falsas. E, portanto, é muito interessante pensar que a língua russa tem duas palavras para a verdade. A pravda e a istina, não é? A pravda, a verdade superficial das coisas, e a istina, a verdade profunda, a verdade subjacente, digamos assim, às ideias. E, portanto, é neste jogo entre a pravda e a istina que, no fundo, se me permite esta ligação com o idioma russo, que se ligará muito daquilo que é esta questão das notícias falsas, que, no fundo, não é só. Portanto, a má informação, mas é também a desinformação e, no fundo, tudo aquilo que se relaciona com o uso destas estratégias para influenciar sociedades e no intuito de criar incerteza e dúvida. Não propriamente, por exemplo, uma questão muito simples, não é? Há relatos de que a Federação Russa, por exemplo, poderá ter tido um papel de influência no processo da Catalunha. E poderá não ser necessariamente para que a Catalunha se separe da Espanha, pode não ser necessariamente esse o objetivo, mas poderá ser, no fundo, criar a incerteza, a dúvida. E quando está criada a dúvida numa sociedade de direito democrático, nós podemos ter um problema, porque fica colocado em causa o papel tradicional dos média. em favor das notícias sem filtro obtidas através das redes sociais. E, portanto, nós, no fundo, esta questão dos fake news, no fundo, vai ao cerne daquilo que é o papel dos média nas sociedades de direito democrático e aquilo que foi o contributo essencial dos meios de comunicação social, da comunicação social, para as sociedades livres. E isso fica, não é, fica colocado em causa, não é, no fundo, nestes tempos. Portanto, o evento que organizamos aqui na Universidade Portucalense nestes dias vai precisamente ao encontro dessa importância de sensibilizar as novas gerações e os estudantes universitários para a necessidade de perceber como uma sociedade de direito democrático pode reagir e que mecanismos é que pode ter para ter uma reação à questão das notícias falsas e todas vulgarmente conhecida de informação. No fundo, é interessante vermos que nesta semana tivemos o relatório da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, precisamente nesta temática. Vermos também que, no fundo, numa sociedade de direito democrático, como bem assinala esse relatório, não é? Temos a ideia-chave é não podemos reagir com censura, digamos assim. E, portanto, estamos muito próximos de questionarmos o modo como podemos reagir perante estes contextos de notícias falsas, sem enveredar por caminhos que nos levam a questionar os valores das sociedades de direito democrático. E, portanto, nós neste evento teremos uma componente de simulação, portanto um cenário de guerra híbrida, em que a componente principal começa precisamente por notícias falsas, destinadas a minar a credibilidade nos atores políticos e nos agentes políticos e nas instituições. E quando isso é feito com sucesso, uma estratégia bem desenvolvida com base na desinformação, pode levar a que as próprias sociedades elas próprias questionem, no fundo, a legitimidade e a resiliência das instituições democráticas, no fundo, e a solidez das instituições democráticas, e minando a confiança, quebra-se aquele laço tradicional do, digamos assim, não quero ir ao contrato social de Rousseau, por aí, mas quebra-se a ligação entre as instituições e os órgãos de soberania e a sociedade. E isso aqui é que é o risco, e portanto é muito importante apostar em iniciativas destas que permitam aos jovens perceber como podem ser influenciados e como esta questão das notícias falsas é tão ou mais perigosa do que ameaças convencionais com armamento tradicional.